di Africa. Bom dia, são entretanto 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas da manhã em Cabo Verde, são 10 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau e meio-dia em Moçambique e na África do Sul. É com Susana Lemos que temos agora as notícias.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros, que está em Cabo Verde, admitiu no Mindelo a necessidade de a União Europeia procurar soluções para a exportação de cereais para países africanos afetados pela escalada de preços provocada pela guerra na Ucrânia.
Estamos num quadro muito complicado da vida internacional e um quadro que afeta o globo inteiro, de maneira muito especial, países no continente africano, países insulares, países que têm o hábito de importar cereais daquela região, da Ucrânia e da Rússia. Atualmente, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e devido à ação militar da Rússia, nós temos um bloqueio de portos de exportação de cereais da Ucrânia e, juntamente com a União Europeia, vamos procurar trabalhar para que se encontrem soluções que permitam aliviar as dificuldades criadas pela Rússia. Portanto, isto é um desafio grande, mas é um desafio no qual, com relação ao qual Portugal sabe que a parceria com Cabo Verde será sempre uma parceria muito valiosa.
No início de abril, o governo cabo-verdiano já tinha pedido o apoio orçamental internacional face ao cenário desastroso nas contas públicas provocadas pela guerra na Ucrânia, estimando em 40 milhões de euros o impacto para conter a escalada de preços, sobretudo nos alimentos básicos como os cereais e também nos combustíveis. Por isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, diz que o governo da Praia conta com a ajuda de Lisboa, que qualifica como um parceiro especial.
Parceiro especial que deu mostras do seu interesse no combate à pandemia. Portugal foi um parceiro de primeira linha para que nós pudéssemos enfrentar com sucesso os grandes desafios da pandemia e contamos com Portugal também para juntos enfrentarmos os grandes desafios que se põem agora neste contexto da guerra da Ucrânia. Por outro lado, tive a oportunidade de expressar ao Sr. Ministro João Cravinho que Cabo Verde continuará a cooperar com Portugal nas instâncias multilaterais, nas organizações de que fazemos parte, nomeadamente na Cplp, nas Nações Unidas, para que consigamos uma solução negociada para a situação de crise que vivemos atualmente e consigamos também uma atenção especial aos pequenos estados insulares em desenvolvimento, muito atingidos pela crise pandémica.
Hoje, o ministro português dos Negócios Estrangeiros visita a ilha de Santo Antão, vai encontrar-se com autarcas locais. A África vai conseguir evitar a crise alimentar iminente com o apoio de um plano de emergência de 1,5 mil milhões de dólares. Foi o que defendeu Gael de Castro, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, no primeiro dia dos encontros do BAD que decorrem em Accra, capital do Ghana.
Anunciado na sexta-feira à noite, o Plano Africano de Produção Alimentar de Emergência, promovido pelo BAD e pela Comissão da União Africana, irá beneficiar 20 milhões de agricultores com sementes e fertilizantes, bem como outros insumos agrícolas, para produzir 38 milhões de toneladas de alimentos, que inclui 11 milhões de toneladas de trigo, 18 milhões de toneladas de milho, 6 milhões de toneladas de arroz e 2 milhões e meio de toneladas de soja. Este programa já beneficiou mais de 76 milhões de agricultores com acesso a tecnologias agrícolas, disse o presidente do BAD, acrescentando que o banco tem também em curso um programa de tecnologia agrícola conhecido por Tecnologias para a Transformação Agrícola de África. Este programa já distribuiu sementes resilientes ao clima a 12 milhões de agricultores em 27 países em apenas 2 anos. O Plano Africano de Produção Alimentar de Emergência visa responder aos desafios que a guerra na Ucrânia provocou em África, especialmente em termos dos elevados preços da energia, elevados preços dos fertilizantes e perturbações nas importações de alimentos. Com 30 milhões de toneladas de importações de alimentos, especialmente trigo e milho, que não vão chegar da Rússia e da Ucrânia, a África enfrenta uma crise alimentar iminente, lembrou o banqueiro para justificar a iniciativa do Banco Africano de Desenvolvimento. Para a Dzina, A África não precisa de tigelas nas mãos, a África precisa de sementes na terra, a África não deve implorar por alimentos, deve produzir os seus próprios alimentos.
Referindo-se ao tema dos encontros anuais deste ano, alcançar a resiliência climática e uma transição energética justa para a África, o presidente do BAD lembrou que as alterações climáticas são uma ameaça sempre presente no continente, com secas, inundações e ciclones a devastarem as economias africanas, sublinhando que 9 dos 10 países mais vulneráveis às alterações climáticas estão em África, a segunda região do mundo mais vulnerável às alterações climáticas. Os encontros anuais do BAD terminam na próxima sexta-feira. A Câmara de Comércio de Moçambique promove, a partir de hoje em Maputo, o Fórum Empresarial com o Setor Privado do Ruanda. Hipólito Armela, assessor económico da Câmara de Comércio de Moçambique, refere as áreas de maior interesse já identificadas.
Eu diria ávidos de investir em setores como o gás, o petróleo, como sempre, mas mais do que isso que nos agrada é que também tem muito interesse no setor do turismo, tem muito interesse no setor de infraestruturas, tem muito interesse no setor de energias renováveis, e agricultura e agronegócio.
Hipólito Mela avança com o programa deste encontro com o setor privado ruandês.
O Fórum de Negócios, que vai decorrer no Hotel Plano durante quase todo o dia. Em paralelo, teremos uma exposição e, de seguida, digamos assim, nos próximos 2 dias vamos ter aquilo que chamamos B2B, que é Business to Business, que é um encontro empresariais em que, depois de se conhecerem, vão começar a discutir negócios, discutir futuro, discutir oportunidades, discutir parcerias entre eles.
Hipólito Amela, da Câmara de Comércio de Moçambique, Fórum Empresarial com o Ruanda, a partir de hoje e durante 3 dias em Maputo. O Ministério da Saúde de Moçambique vai avançar com uma terceira ronda de vacinação contra a poliomielite. Vai decorrer entre a primeira e a segunda semanas do próximo mês de julho. Pela primeira vez, a vacinação vai abranger a região sul de Moçambique, nas províncias de Gaza, Inhambane e Maputo. As crianças que se vacinaram na primeira ronda terão a oportunidade de fazer uma terceira dose desta vacina. O júri do Prémio de Literatura José Cravarinha atribuiu este ano a distinção ao escritor moçambicano Mia Couto, anúncio feito ontem pela organização em Maputo. O presidente do júri, escritor Luís Cesarilo, justificou a escolha, que já devia ter acontecido há muito tempo, com a grandeza e humanismo da obra. Mia Couto enalteceu, por sua vez, a obra do poeta José Cravarinha ao receber o prémio no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo. A ministra da Cultura Eldevina Matrula sublinhou o simbolismo de Mia Couto ser galardoado no ano em que celebra o centenário de Cravarinha. O Prémio de Literatura foi criado pela Associação dos Escritores Moçambicanos em parceria com a Hidroelétrica de Cauarabassa, com um valor monetário de $25 mil, pouco mais de €23 mil. A terminar, dar-lhe a indicação de que na Nigéria 30 pessoas foram mortas este fim de semana no nordeste do país num ataque de jihadistas do Estado Islâmico, uma represália contra um raid do Exército. As mortes verificaram-se na aldeia de Mudu, no estado de Borno, perto da fronteira com o Chade.